Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 18 de novembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Prazo para quem está afastado do trabalho por incapacidade temporária agendar perícia do INSS termina amanhã.
Quem não marcar a perícia pode ter o auxílio suspenso, Lua na Karen.
173 mil beneficiários foram convocados.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Auxiliar no planejamento do plantio e colheita da lavoura.
Inmet lança serviço para agricultores terem acesso a informações sobre a previsão do tempo dos próximos 6 meses. Gabriela Noronha.
Saber se vai chover ou se o período seco vai se prolongar ajuda o produtor rural a tomar decisões mais precisas e garantir o sucesso do plantio.
Divulgação de ações, programas e serviços do governo.
Vamos conversar ao vivo sobre esses assuntos com o secretário especial de Comunicação Social, André de Souza Costa.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Divulgar as ações, medidas e programas do governo.
E definir as melhores estratégias e planejar a veiculação de serviços de utilidade pública a todos os brasileiros.
Algumas das funções da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Para falar deste trabalho, a gente conversa ao vivo com André de Souza Costa, secretário especial de Comunicação Social. Boa noite, secretário.
Boa noite, ouvintes em todo o Brasil. Esse programa que faz parte da minha vida, desde a minha adolescência, sempre voltava para casa ouvindo a Voz do Brasil com meu pai.
Então... Obrigada, secretário. Secretário, quais são os principais objetivos e desafios da Secretaria Especial de Comunicação Social ao divulgar as ações, medidas e serviços do governo federal? E quais são as diretrizes que a SECOM leva em conta no momento de levar a informação do governo federal a todos os brasileiros?
Comunicação é sempre algo complexo. Primeiro porque a natureza humana ela é vocacionada à comunicação. E a gente sabe que quando se tem uma situação como essa, todos julgam ser totalmente especialistas no assunto. E a gente sabe que isso não é bem verdade. Comunicar um com o outro já traz uma série de dificuldades. Fazer uma comunicação de ações de governo para uma diversidade, para um país continental como o Brasil, com diversidade de pessoas, de culturas, isso é realmente um desafio complexo. Por causa disso, a nossa estratégia, o objetivo principal é, de maneira bem clara, levar a informação verdadeira das realizações do governo para os mais distantes rincões do nosso país. E a estratégia para isso é com inteligência, com bastante planejamento, fazer com que, utilizando todos os meios disponíveis, essa informação fique disponível para o povo.
Agora, secretário, como tem sido para a Secretaria fazer o planejamento da comunicação do governo durante a pandemia? Qual foi a estratégia para a interiorização dessa informação? E como levar essa informação sobre atos e fatos do governo para o interior do país?
Eu assumi a SECOM em abril desse ano, então a gente já tinha um período de pandemia no qual as gestões anteriores já vinham traçando um planejamento, então eu tive uma facilidade maior, porque alguns números, algumas experiências já tinham sido vivenciadas na SECOM. O que nós fizemos foi alguns ajustes, então a gente sabe que a pandemia ela trouxe um consumo de mídia diferenciado, então nós tivemos meios que acabaram tendo um pico de audiência em função de que as pessoas ficaram em casa ou buscaram mais informações. Isso serviu para que a gente pudesse monitorar e, a partir de então, utilizar com maior precisão os veículos ou a mídia adequada para levar essa comunicação para o brasileiro.
Secretário, como é que se dá essa ação entre os órgãos?
O governo federal dispõe de algo que nós chamamos o SICOM. É o Sistema Integrado de Comunicação de Governo. Então, reúne todos os órgãos do Executivo, estatais, e essa coordenação fica a cargo da SECOM. Então, a gente sabe que ações de governo como um todo, todas elas são... Nós conseguimos identificar uma transversalidade muito grande embora as pastas tenham uma matéria muito específica, acaba uma comunicando com a outra. Às vezes nós temos ações que envolvem 3, 4 ministérios e compete a SECOM, então, fazer o alinhamento desse discurso, mostrar, verificar a melhor estratégia para que essas realizações cheguem de uma maneira que possa ser bem compreendida pela população de uma maneira mais eficiente possível.
Secretário, quais são os outros canais, veículos que a SECOM tem sob sua coordenação para fazer a comunicação de governo?
Nós temos canais próprios, então, em especial nas redes sociais, né? Então, a rede social nós estamos bastante ativos. Existe um departamento dentro da SECOM que é totalmente voltado para a comunicação digital. E, além disso, a gente conta bastante também com o contrato que nós temos firmado com a EBC, que isso nos possibilita o meio rádio também, da televisão, para que a gente possa se comunicar com o brasileiro.
Agora o senhor falou, secretário, das redes sociais. Nós sabemos que o presidente Jair Bolsonaro, ele é muito atuante nas redes sociais. Como é que funciona o trabalho da SECOM nos canais digitais?
É preciso deixar bem claro que a rede social do presidente da República, aquela particular, privada, é a administração dele, né? Então, a SECOM, ela não tem atribuição nesse canal. Mas nós temos, do ponto de vista oficial, então nós temos um canal que ele foi, vamos dizer assim, customizado de acordo com as nossas pesquisas para atender melhor o público, é o SECOM Você. Então nós atuamos nas redes sociais que estão disponíveis aí com o SECOM Você, a Rede Planalto e o GovBR, né? Nós somos bastante atuantes no site do GovBR.
Secretário, a SECOM também é responsável por fazer a gestão da publicidade, os anúncios do governo nos meios de comunicação. Quais são os critérios para a veiculação dessa publicidade do governo e os serviços oferecidos ao cidadão e a escolha dos espaços que serão usados para isso?
Nós temos dois tipos de publicidade, né? Nós temos institucional e a de utilidade pública. Utilidade pública, por exemplo, foi bastante... Nós recorremos bastante a ela agora, no período de pandemia, em especial para a divulgação das medidas, dos cuidados em relação à Covid-19, também das ações do governo relacionadas ao combate a essa doença. Então, a publicidade de utilidade pública foi bastante utilizada. Já a questão institucional, ela visa justamente você trazer dentro daquela determinadas pastas do governo as principais realizações e como isso beneficia, como isso traz benefícios para o povo. São critérios que hoje nós estamos, a partir da estratégia definida pela SECOM, então você verifica quais são os veículos, quais são as mídias mais adequadas para a divulgação daquele tema e, logicamente, né, buscando eficiência de gasto. Então, a verba para publicidade, ela foi reduzida em relação a governos anteriores, que tinha uma quantidade até exagerada, do nosso ponto de vista. E hoje a gente busca maior eficiência fazendo adequação de estratégia, em especial com um projeto de interiorização da informação. Então, é levar justamente aquilo que eu falei no início, a informação para os locais mais distantes. Ou seja, o nosso interesse é que o brasileiro que estiver lá no meio da mata, ele consiga ter a informação do que o governo do Brasil está fazendo por ele.
E, secretário, como é que é o relacionamento com os meios de comunicação, que também é uma das atribuições da secretaria, né?
Nós buscamos a política que foi adotada agora já na minha gestão. Nós estamos sempre abertos ao diálogo com os veículos. Nós sabemos, entendemos muito bem o papel de cada um. Sabemos que, como em qualquer profissão, existem os bons profissionais e aqueles que não são tão bons assim, né, que cujos outros interesses eles são maiores até do que o próprio juramento que se faz em cada uma das nossas profissões. Mas a postura da SECOM é sempre muito, muito aberta. Eu acho que o bem maior que deve ser buscado é sempre o do cidadão e, para isso, a gente tem que ser capaz de superar alguns desafios.
Secretário, a SECOM ela realiza pesquisas de opinião pública para avaliar os atos do governo e outras medidas?
É uma das atribuições da SECOM. Nós temos um setor de pesquisa, mas ele estava desativado ultimamente. Então, eu acionei novamente o setor e nós estamos realizando, inclusive, aí, proposta de contratação para que as pesquisas sejam retomadas. As pesquisas são relacionadas muito mais à definição, ao sentimento do cidadão com relação às políticas públicas, porque isso direciona as nossas ações também, né? Então, ninguém administra o que não mede.
E, secretário, a secretaria também apoia os órgãos integrantes da presidência no relacionamento com a imprensa nacional e internacional. Tudo o que se fala lá fora do Brasil reflete a realidade do país?
Não, acho que isso remeto até à questão da pergunta anterior, né? Nós temos veículos sérios, nós temos jornalistas sérios no Brasil, lá no exterior, mas nos deparamos também com outros interesses. Então, a postura que se adota para a imprensa nacional é a mesma que nós adotamos para a imprensa internacional. Infelizmente, a gente detecta mesmo algumas deturpações da informação, algumas beiram a desinformação, e o nosso papel é atuar junto às embaixadas, junto àqueles veículos que estão dispostos a divulgar a verdade, no sentido de trazer o contraponto.
Secretário, o senhor está há 7 meses no cargo. É. Qual o balanço que o senhor faz desse período à frente da SECOM e quais foram os principais desafios aí na área da comunicação social?
Na data de ontem eu completei 7 meses, né? Então, estou prematuro. Acho que o grande desafio é justamente você, num período de pandemia em que tanta notícia ruim foi veiculada e onde as notícias boas, os avanços que nós obtivemos em relação à doença, por exemplo, hoje o Brasil, superamos os Estados Unidos em número de vacinados, nós temos as medidas que foram adotadas, o número de recuperados. Então, isso deixou de ser divulgado ou não foi divulgado como deveria também. E eu creio que isso atinge o cidadão de uma maneira que poderia ter sido evitada. Eu acho que o papel da imprensa, o papel de nós comunicadores é levar o cidadão à situação real. Aquilo que tem, sim, fatos negativos, mas existem também os fatos positivos. E uma nação precisa de saber o que de bom está acontecendo para que o seu povo possa também se animar e ter esperança de um futuro melhor.
Ok, secretário especial de Comunicação Social, André de Souza Costa, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui para a Voz do Brasil.
Eu que agradeço, uma boa noite a todos, muito obrigado.
E assessores de comunicação de órgãos federais e ministérios participaram hoje da reunião do Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal.
Eles conheceram serviços prestados pela Empresa Brasil de Comunicação, que, entre outros programas, é responsável pela produção da Voz do Brasil do Poder Executivo.
Os assessores de comunicação do governo federal tiveram a oportunidade de descobrir o universo que é a Empresa Brasil de Comunicação e os números que mostram o seu crescimento. Por exemplo, o aumento da audiência da TV Brasil, que hoje ocupa o 6º lugar entre as TVs abertas. A Agência Brasil conquistou a marca de 61 milhões de usuários de janeiro a outubro deste ano. E as redes sociais atingiram mais de 3 milhões e 300 mil inscritos e seguidores. Como explica o diretor-presidente da EBC, Glenn Valente.
É sinal que o nosso conteúdo está sendo relevante e está sendo consumido pelas pessoas, hoje líderes de opinião da sociedade brasileira.
Desde 2019, a EBC oferece aos ministérios, órgãos e empresas públicas projetos especiais de comunicação, como vídeos institucionais e programas. O coordenador-geral de comunicação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luiz Andreoli, destacou a parceria da TV Brasil com a pasta.
A excelência da grade de programação. Estamos muito felizes com o nosso programa Ciência é Tudo, dando uma grande audiência.
Durante a reunião, o diretor-presidente da EBC, Glenn Valente, destacou a importância do espaço aberto aos órgãos públicos no programa de rádio A Voz do Brasil. Segundo ele, com 86 anos, a Voz atinge quase todo o território nacional com jornalismo de credibilidade. Reportagem Manuela Castro.
Quem recebe benefício do INSS por estar afastado do trabalho por incapacidade temporária deve ficar atento.
Termina amanhã o prazo para agendar a perícia médica.
Quem não marcar a perícia corre o risco de ter o auxílio suspenso.
Desde agosto, o INSS está realizando a revisão dos benefícios por incapacidade temporária, o auxílio-doença, de pessoas que estão há mais de 6 meses sem passar por perícia médica e não tem data definida para finalizar a concessão do benefício. A radialista Lilian Santana, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, enfrenta vários problemas de saúde e já marcou a perícia para dezembro.
São quadros de dores crônicas, onde tomo vários medicamentos por dia e os médicos acreditam que eu devo estar afastada, me manter afastada e assim pediram um novo afastamento e eu dei entrada através do 135, estou aguardando para realizar uma nova perícia.
173 mil beneficiários foram convocados. Em setembro, o governo publicou no Diário Oficial o nome de 95 mil segurados remanescentes que ainda não haviam agendado a perícia. Para evitar ficar sem o pagamento, Eles devem agendar a perícia até o dia 19 de novembro, como explica Guilherme Serrano, diretor de benefícios substituto do INSS.
A partir de novembro, aqueles segurados que ainda não compareceram à perícia ou não realizaram ainda o agendamento à perícia, eles terão, né, o seu benefício suspenso com o bloqueio do pagamento.
Os convocados devem agendar perícia médica pelo aplicativo Meu INSS ou site gov.br/meuinss. Também é possível ligar para a Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Reportagem Luana Karen.
O produtor rural conta com uma nova ferramenta para ajudar no planejamento do plantio e colheita da lavoura.
O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, passa a fazer uma previsão climática para os próximos 6 meses.
Antes, a previsão era feita para 3 meses.
Com a iniciativa, o produtor vai ter um período maior de preparação, o que evita riscos e pode aumentar a produtividade.
Análise de solo, período de cultivo, compra de insumos. São diversas as variáveis usadas no planejamento de safra. Uma das mais importantes é a previsão do tempo. É o que contou Lucas Costa Bebê, produtor rural em Nova Mutum, no Mato Grosso.
Se é um ano mais seco, talvez você precisa de um material que aguente mais essa estiagem. E num ano onde o clima corre melhor, você pode pôr um material mais precoce aí, que vai aguentar a chuva, hein?
Saber se vai chover ou se o período seco vai se prolongar ajuda o produtor rural a tomar decisões mais precisas e garantir o sucesso do plantio. E o agricultor passa a contar com uma previsão para os próximos 6 meses, lançada nesta quinta-feira pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Miguel Ivan Lacerda, diretor do Instituto, explicou que a medida beneficia o planejamento de quem vive do campo.
Essa previsão de 6 meses vai possibilitar que o produtor rural do futuro possa prever todo o ciclo de safra. Vai ser um apoio enorme para o modelo de previsão.
O Instituto, que completa 112 anos, é responsável por monitorar e gerar informações meteorológicas. Além dos boletins de previsão disponíveis no site a toda a população, o IMET também tem o aplicativo com dados em tempo real de todas as estações meteorológicas. O secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, Fernando Camargo, comentou sobre a importância da previsão climática para os próximos 6 meses.
É a previsão climática antecipada, justamente por quê? Porque é importante para a agricultura, é importante para a sociedade brasileira, é importante para a defesa civil, é importante para todo mundo.
A previsão climática para os próximos 6 meses vai apoiar também o planejamento da geração hídrica e a viabilidade do transporte aquaviário nas principais bacias hidrográficas do país. Reportagem Gabriela Noronha.
A previsão do IMET vai do final de novembro até abril de 2022. De acordo com o Instituto, novembro vai ser de muita chuva na faixa centro-norte do Brasil.
Em janeiro, a região sul poderá ter chuvas ligeiramente acima da média, assim como o estado de São Paulo e faixa norte do Brasil.
Já para março, a tendência é de chuva acima da média no Amazonas, Roraima, Pará, Piauí e centro e sul do Ceará.
É esperada ainda chuva acima da média no sul de Minas Gerais e norte de São Paulo, região de reservatórios importantes para o setor elétrico.
As informações podem ser encontradas na página do Instituto na internet, em portal.imet.gov.br.
Ter acesso a documentos, gastos do governo e até salários de servidores.
E saber como o dinheiro arrecadado com impostos está sendo gasto.
Você sabia que qualquer pessoa tem direito a acessar informações públicas do governo federal, estados, municípios, do legislativo e do judiciário?
Isso é possível com a Lei de Acesso à Informação, que hoje completa 10 anos de criação.
Além de dar mais transparência, com a lei foram definidos prazos e procedimentos para a entrega das informações solicitadas à administração pública.
Transparência nos dados de governo é o objetivo da Lei de Acesso à Informação. Mais de 1 milhão de pedidos de informação já foram feitos, direcionados a órgãos e entidades do Poder Executivo Federal desde que a lei foi criada, com um tempo médio de 15 dias de resposta. Os órgãos mais demandados foram o Ministério da Economia e o INSS. Para Ellen Geraldes, professora da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, a Lei de Acesso à Informação foi um grande avanço para o país.
Antes de você como político, como servidor público, cometer um ato, fazer um ato, você tem de pensar que esse ato vai ganhar publicidade. Então, isso muda a mentalidade.
Mas qualquer informação pode ser solicitada, segundo a lei, há exceções. Por exemplo, os dados pessoais relativos à intimidade têm segredo de até 100 anos, no caso do Executivo Federal. Outros que podem colocar em risco a segurança da sociedade ou do Estado só podem ser acessados em prazos de 25 a 5 anos. A professora Ellen Geraldes falou sobre a importância da participação da sociedade no acesso às informações.
Se eu perceber que no meu estado, na minha cidade, tem uma verba importante para fazer um hospital e esse hospital nunca chega, e eu perceber onde parou o dinheiro no meio do caminho, eu posso bater lá na porta daquele deputado, daquele vereador, daquele prefeito e falar o seguinte: cadê o hospital? Cadê a escola?
No âmbito do governo federal, a plataforma eletrônica Fala.br permite fazer pedidos de informações públicas e manifestações de ouvidoria em um único local para cerca de 2 mil órgãos e entidades. Qualquer um pode fazer uma solicitação. Se a informação estiver disponível, deve ser entregue imediatamente. Do contrário, o pedido deve ser atendido em 20 dias, prorrogáveis por mais 10, com justificativa. Reportagem Glauco de Queiroz.
Os Ministérios do Meio Ambiente, de Justiça e Segurança Pública acabaram de divulgar as ações desempenhadas pelo governo federal para combater o desmatamento ilegal no país.
A Operação Guardiões do Bioma é uma delas e deve ser ampliada.
E a repórter Luciana Colares de Holanda acompanhou a coletiva realizada em Brasília e traz mais detalhes.
Boa noite, Luciana.
Boa noite, Nazi. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, começou dizendo que o governo federal vai atuar de forma contundente no combate ao desmatamento ilegal. Falou que há 700 homens da Força Nacional trabalhando em 400 polígonos de desmatamento já detectados. Ele afirmou que a Operação Guardiões do Bioma vai ser ampliada para agir também contra o desmatamento. Até então, esse trabalho, que é coordenado pelo Ministério da Justiça, era de combate a incêndios. Além disso, o governo federal está executando um orçamento de 270 milhões de reais para investimento nos institutos que cuidam do meio ambiente. E ele reafirmou o compromisso de acabar com o desmatamento ilegal até 2028. Ao vivo, Luciana Colares de Holanda.
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia acaba de reunir em uma portaria todas as normas que devem ser seguidas pelas empresas que remodelam pneus e também por aquelas que comercializam os produtos recauchutados.
A remodelagem dos pneus é comum em veículos de transporte de carga e de passageiros e também pode ser feita para carros de passeio. Alexandre Moreira tem uma empresa que trabalha com esse tipo de reforma em São Paulo e explica que as remodelagens são importantes pela economia que geram para o motorista e também pelo menor impacto no meio ambiente.
Uma reforma vai custar aí 35% de um pneu novo, então a economia para o transportador é muito grande. Não dá para o transportador viver sem a reforma. Ainda tem o lado ambiental. A reforma de um pneu, a gente gasta 30% da matéria-prima que gastaria para produzir um pneu novo. Então, num pneu de caminhão, a reforma consome 29 litros de petróleo, aproximadamente. Para fabricar um pneu novo equivalente, eu gastaria 79 litros de petróleo.
A remodelagem de pneus deve obedecer um conjunto de regras que acabam de ser reunidas numa portaria do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Hércules Souza, chefe da Divisão de Verificação e Estudos Técnicos Científicos do Instituto, explica que o objetivo da regulamentação é garantir a segurança dos motoristas e diminuir a burocracia no setor.
O foco principal dessa portaria é segurança, que pneus remodelados são um perigo quando não atendem esses requisitos. A portaria 433 ele tem como objetivo também desburocratizar, simplificar e tornar essas informações ainda mais claras para o setor regulado e para a sociedade em geral.
Segundo a Associação Brasileira do Segmento de Reforma de Pneus, cerca de 1.300 empresas no Brasil, com aproximadamente 50 mil funcionários, trabalham no setor. O consumidor que encontrar irregularidades em oficinas ou no comércio de remodelados pode comunicar pelo endereço faleconosco.inmetro.gov.br. pneus.com.br. Reportagem, Márcia Fernandes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo decide ser inconstitucional concessão de desconto geral em mensalidade de universidades privadas na pandemia.
Empresa de cruzeiros é condenada por exigir teste de HIV para contratação de garçom.
Na Paraíba, mulher que usava o nome da APAE para aplicar golpes é condenada por estelionato.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
São inconstitucionais decisões que obrigam descontos coletivos em mensalidades de universidades devido à pandemia.
A decisão foi tomada hoje pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, Fábio Ruas.
A relatora ministra Rosa Weber entendeu que as decisões violam os princípios da livre iniciativa, da isonomia e da autonomia universitária. A ministra Carmen Lúcia seguiu o mesmo entendimento, destacando que diversas instituições de ensino fizeram investimentos diferenciados em tecnologia e outras áreas para manter as aulas durante a pandemia, o que não permite pressupor que houve diminuição de custos para todas as escolas.
Por isso, considero que esta medida iguala o que não é igual. Pressupõe o que não pode ser pressuposto, que é uma diminuição de custos para as escolas e, principalmente, interfere realmente na autonomia das universidades.
As ações foram propostas pela Associação Nacional das Universidades Particulares e pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras.
A homologação de decisão estrangeira sobre pensão alimentícia não impede que o devedor proponha ação revisional do valor fixado.
Esse posicionamento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
A Justiça da Áustria condenou um brasileiro a pagar pensão alimentícia ao filho. Na contestação, a Defensoria Pública alegou que o valor definido é superior ao salário atual do pai, que é pedreiro e tem outros dois filhos no Brasil. A Corte Especial do STJ homologou a sentença austríaca. Para o relator ministro Raul Araújo, a decisão estrangeira cumpriu todos os requisitos legais para ser homologada, mas destacou que isso não significa o reconhecimento pelo STJ da capacidade do devedor de arcar com o valor estipulado na sentença. Assim, também não impede a ação revisional, tendo em vista a notória disparidade entre as realidades econômicas do Brasil e da Áustria.
O Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa de cruzeiros a pagar R$10 mil de indenização a um assistente de garçom que teve que realizar teste de HIV para ser contratado.
A empresa justificou que o teste era necessário para providenciar eventual medicação à tripulação.
A 20ª Vara do Trabalho de Curitiba considerou legítimo o procedimento adotado pela empresa, já que o trabalho exigia permanência do funcionário em alto mar por grandes períodos.
Mas no TST, os ministros concluíram que, segundo a legislação, não é permitida testagem do trabalhador para HIV em procedimentos ligados à relação de emprego.
Justiça Federal autoriza busca e apreensão em operação que investiga desvios de recursos destinados à construção de açudes.
O pedido foi para o cumprimento dos mandatos que foi feito pelo Ministério Público Federal. Marissa Umena.
34 mandados foram cumpridos hoje nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos, Paulista e Pombal, na Paraíba, além de Juazeiro do Norte, no Ceará. Os mandados foram cumpridos na sexta fase da Operação Recidiva, denominada de Operação Blider. A investigação aponta para desvios de recursos destinados à construção de açudes em áreas castigadas pela estiagem, o que prejudica o acesso à água pela população carente do interior paraibano. As obras investigadas totalizam aproximadamente R$79 milhões.
O Tribunal de Justiça da Paraíba manteve a condenação de uma mulher que usava o nome da APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, para aplicar golpes na cidade de Patos.
Segundo o processo, a acusada fazia pedidos de doação para providenciar cirurgias em crianças com deficiência.
O relator do processo no Tribunal de Justiça concluiu que as provas apresentadas comprovam o crime de estelionato contra três vítimas, uma delas com mais de 60 anos.
A ré foi condenada a 2 anos de prisão em regime aberto, além de pagamento de 23 dias multa. Cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projetos de combate ao racismo. Vai à sanção, liberação de incentivos fiscais para ações de reciclagem de lixo. Senado pede que TCU investigue causas de demissão coletiva no INEP. Boa noite. Por unanimidade, o Senado aprovou o projeto que equipara o crime de injúria racial ao de racismo, que é inafiançável e imprescritível conforme determina a Constituição Federal. Injúria racial está associada ao uso de palavras depreciativas referentes à cor ou raça, com a intenção de ofender a honra da vítima. A repórter Érica Christian traz mais detalhes.
De autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o projeto equivale à injúria racial quando a ofensa é direcionada a uma única pessoa ao crime de racismo. Pela proposta aprovada, o ato de ofender alguém em razão da raça, cor, etnia e procedência nacional, terá uma pena maior de 2 a 5 anos e multa. Esse enquadramento ainda torna o crime inafiançável e imprescritível. Paulo Paim destacou que o projeto torna lei o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que equiparou a injúria ao crime de racismo em outubro.
Na votação do Supremo, o que disse a ministra Carmen Lúcia, esse crime não é apenas contra a vítima, mas é uma ofensa contra a dignidade do ser humano. E complemento depois, dizendo que as correntes que prendiam e apertavam os pulsos e os pés do povo negro com essa mudança estão sendo rompidas.
O relator Romário, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que o projeto vai permitir a punição efetiva de quem comete o crime de injúria racial.
A transposição do crime de injúria racial trará segurança jurídica no enfrentamento da questão, pois retira qualquer dúvida de que o comportamento configura racismo, crime inafiançável e imprescritível. Ademais, terá a finalidade de desestimular a perpetuação de atos racistas, bem como punir mais severamente eventuais criminosos.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
E na semana em que é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, o Senado também aprovou o reconhecimento do sítio arqueológico Cais do Valongo, na região portuária do Rio de Janeiro, como patrimônio da história e da cultura afro-brasileira e essencial à formação da identidade nacional. O plenário ainda aprovou a criação do selo Zumbi dos Palmares, oferecido a municípios que adotarem políticas de combate ao racismo. A reportagem é de Pedro Pincer.
O sítio arqueológico Cais do Valongo, na região portuária do Rio de Janeiro, vai receber proteção especial do poder público na condição de patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro. O reconhecimento foi aprovado pelo Senado. O Cais do Valongo foi construído em 1811, tornando-se a porta de entrada para a maior parte dos 4 milhões de africanos escravizados que chegaram ao Brasil e o maior porto escravagista da história da humanidade. Em 1904, o ancoradouro foi coberto por um aterro, tendo sido redescoberto em 2011 durante obras de drenagem do terreno. Junto ao cais, foram encontradas milhares de peças associadas à diáspora africana, que dão testemunho dos costumes e das práticas religiosas dos africanos escravizados. O relator, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, aponta a importância da preservação do Cais do Valongo.
Preservar o Cais do Valongo é uma obrigação do Estado brasileiro para com a história do regime escravagista, da diáspora africana e da contribuição das pessoas escravizadas para a formação e o desenvolvimento cultural da nossa sociedade.
A proposta segue para a Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram outro projeto de Paulo Paim. É o que cria o selo Zumbi dos Palmares. O objetivo é homenagear os municípios que se destacarem na adoção de políticas públicas de promoção da igualdade racial. A proposta segue para promulgação.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, afirmou que o programa Auxílio Brasil, criado pelo governo Bolsonaro para substituir o Bolsa Família, precisa ter caráter permanente. Já aprovada pela Câmara, a PEC dos Precatórios estabelece que o Auxílio Brasil deverá ser pago até o fim de dezembro de 2022. Os senadores analisam a proposta e podem fazer modificações.
Esta PEC não pode ter um projeto que seja temporário até dezembro de 2022. Tem que ser um projeto permanente. Enquanto houver miséria e pobreza neste país, a política pública é permanente. Nós já aprovamos isso. Portanto, uma das posições que precisam ser construídas para que essa PEC possa andar é que esse projeto não poderá ser mais temporário, tem que ser permanente.
Senadores ameaçam boicotar a votação enquanto a Comissão de Constituição e Justiça não sabatinar o indicado André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. O prazo máximo seria o período de esforço concentrado, marcado para o fim de novembro e início de dezembro. Repórter Roberto Fragoso.
Desde agosto, quando a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal chegou ao Senado, parlamentares se revezam na tribuna para cobrar que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, marque a sabatina. Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, puxou o couro para um boicote às votações enquanto isso não acontecer.
No dia 23, pretende-se que nós apreciemos a PEC dos precatórios. Eu acho que se no dia 23... nós não tivemos a certeza de que esta matéria e outras mais serão apreciadas antes do dia 30, nós vamos tumultuar bastante o calendário deste fim de ano.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que espera que a sabatina e a votação aconteçam num esforço concentrado marcado para os dias 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro.
Não vejo razão alguma de paralisarmos o funcionamento pleno do Senado Federal em função de algo que se antevê possa ser solucionado nesse esforço concentrado.
Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, diz que caso a sabatina não se concretize, apoiará a paralisação das votações e acrescentou que a postura do presidente da CCJ poderá ser alvo de processo por abuso de poder.
O Senado vai pedir que o Tribunal de Contas da União investigue as causas da recente demissão coletiva no INEP. A Associação de Servidores alega interferências técnicas do governo na formulação do Enem. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Por sugestão da senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, o Tribunal de Contas da União deverá fazer uma auditoria no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, para avaliar a elaboração e a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD. O presidente da Comissão de Educação, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, também quer que uma subcomissão acompanhe o caso e apure as denúncias.
A mudança de comando de cargos comissionados em uma repartição pública é uma coisa corriqueira. Agora, 37 servidores de carreira, todos de uma vez, isso é quase que uma explosão.
No início deste mês, 37 funcionários do INEP pediram demissão coletiva, alegando fragilidade técnica e administrativa no Instituto, o que foi negado pela presidência do INEP.
Após a aprovação no Senado, segue para a sanção presidencial o projeto que cria incentivos para a reciclagem de lixo no país. A proposta prevê deduções para pessoas e empresas e cria dois fundos de financiamento. Voltamos com a repórter Érica Christian.
Aprovado por unanimidade, o projeto permite a dedução no imposto de renda de quem incentivar iniciativas de reciclagem. As isenções serão de 1% para empresas e de 6% para pessoas físicas que investirem em capacitação de catadores de papel, construção e reformas dos galpões de reciclagem e em compra de equipamentos. O projeto também cria o Fundo de Apoio a Ações Voltadas à Reciclagem, Favor Recicle, e o Fundo de Investimentos para Projetos de Reciclagem, ProRecicle, que vão garantir dedução no imposto de renda. O relator Luiz Carlos Reisen, do PP do Rio Grande do Sul, lembrou que, além do aspecto ambiental, os incentivos à reciclagem geram emprego e renda.
O fortalecimento da atividade de reciclagem reduz a quantidade de resíduos depositados em aterros sanitários. Note-se ainda que o impacto econômico positivo com a geração de empregos diretos e indiretos, incremento de renda e dignidade para as populações que trabalham com materiais de reciclagem.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrou que o autor do projeto, o deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, também foi catador de papel.
E uma história também bonita, já que Sua Excelência foi catador de lixo na infância, no início da adolescência, tornou-se deputado estadual, deputado federal e pode realizar, então, um sonho antigo de ver aprovado esse projeto.
O projeto que segue para a sanção presidencial também cria a Comissão Nacional de Incentivo à Reciclagem.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Especialistas alertam que acesso à informação não pode ser prejudicado por proteção de dados.
Plenário aprova que caminhoneiros com faturamento maior se inscrevam como MEI.
Medida permite que teto para a categoria chegue a R$ 251 mil por ano.
Boa noite. O Plenário da Câmara aprovou o projeto que permite que caminhoneiros autônomos com faturamento bruto de até R$ 251 mil por ano possam ser enquadrados como microempreendedores individuais, conhecidos como MEI. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais detalhes.
As demais categorias de trabalhadores autônomos continuam com o limite máximo de faturamento anual de R$ 81 mil para serem inscritos como MEI. O enquadramento como microempreendedor individual confere benefícios como alíquota menor de contribuição para a Previdência Social, que cai de 20% para 12% do valor do salário mínimo. Permite ainda descontos no pagamento do ICMS e ISS. De acordo com o projeto, o enquadramento como MEI é opcional. A proposta foi aprovada por ampla maioria do plenário, com 389 votos favoráveis e apenas 16 contrários. De acordo com a relatora, a deputada Caroline de Tone, do PSL de Santa Catarina, o objetivo da proposta é tirar da informalidade mais de 800 mil caminhoneiros, do total de 1 milhão existentes no país. Ela citou os benefícios do projeto, que, segundo ela, conta com o apoio do governo.
Então, o MEI caminhoneiro ele é algo optativo. A gente previu, falando com o Ministério da Economia, ajustando com o governo, com as bancadas, o limite de receita bruta de até R$ 251.600 reais, para que ele possa aderir ao MEI caminhoneiro. Eles hoje pagam, os caminhoneiros autônomos, cerca de 20% de contribuição previdenciária. E eles vão passar a pagar 12%, já é uma redução na carga tributária.
O projeto original do Senado previa um limite muito maior de faturamento bruto para que o caminhoneiro pudesse se inscrever como MEI, R$ 360 mil reais por ano. A redução do limite foi elogiada no plenário, mas alguns deputados defenderam que a exceção dada aos caminhoneiros fosse estendida a outras categorias profissionais. Foi o que disse o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo.
Por que incluir os caminhoneiros e não incluir outras categorias? Por que criar uma faixa de faturamento diferente do MEI? Porque hoje nós temos MEI, R$ 81 mil reais anual. Microempresa, 360 mil. Pequena empresa, 4 milhões e 200. Se aprovarmos esse projeto de lei complementar, nós estaremos aprovando uma nova faixa que não existe hoje.
A possibilidade de outros profissionais reivindicarem o enquadramento como MEI, com a mesma faixa de faturamento prevista para os caminhoneiros, foi apontada como um risco pelo deputado Alexis Fontaine, do Novo, de São Paulo. Destaque apresentado pelo PSD incluía na mesma faixa dos caminhoneiros os advogados, contadores, engenheiros civis e arquitetos, mas foi rejeitado pelo plenário. Já o deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, criticou o projeto, mas por outro motivo.
Será uma derrota para a categoria. Setor patronal vai demitir seletistas e vai contratar o MEI, que aliás ainda irá com caminhão e tudo. Vai ser um prejuízo para os caminhoneiros.
Já o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, disse que o projeto beneficia os caminhoneiros que estão na informalidade, o que diminui o risco de substituição dos motoristas contratados com carteira assinada pelos inscritos como MEI.
O fato de algumas empresas transportadoras demitirem os seletistas não tem absolutamente nada a ver com esse projeto. Esse projeto ele vai atingir aqueles que não estão no abrigo da CLT, são autônomos, são microempresários individuais.
O O projeto também aumenta o número de integrantes do Comitê Gestor do Simples Nacional, com a inclusão de um representante do SEBRAE e um das Confederações Nacionais das Micro e Pequenas Empresas. Um destaque do PT, que incluía também um representante dos microempreendedores individuais, foi derrotado no plenário. Como o projeto foi modificado pelos deputados, volta para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, acredita que o Auxílio Brasil, novo programa de transferência de renda do governo Bolsonaro, vai promover uma transformação social no país.
Carlos Jordi explica que o Auxílio Brasil vai inserir mais pessoas no mercado de trabalho por intermédio de programas de capacitação de trabalhadores, apoiados pelo Sistema S, que é formado por entidades como Senai, Sesc e Senac.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, critica o governo Bolsonaro pelo fim do Bolsa Família. Segundo a deputada, é preciso garantir a continuidade de ações de transferência de renda e o Auxílio Brasil irá durar apenas até o final de 2022 e deixará de atender 22 milhões de beneficiários do antigo programa.
Érica Cocai justifica que votou contra a PEC dos precatórios porque a proposta dá um calote nos profissionais da educação, sob pretexto de beneficiar os mais pobres.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, cobra a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, na Câmara para dar explicações sobre os lucros que obteve em contas no exterior.
No entendimento de Rogério Correia, é inaceitável que a população sofra com a inflação, enquanto o principal gestor da economia brasileira lucra milhões de reais com a valorização do dólar.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, elogia o discurso que o ex-presidente Lula fez no Parlamento Europeu durante a conferência de alto nível da América Latina. Segundo o deputado, Lula foi ovacionado pelos parlamentares e sua fala teve repercussão positiva em vários países do mundo.
Nilton Tato salienta que o ex-presidente chamou a atenção dos líderes mundiais para o enfrentamento da crise climática, ao ressaltar que é necessário combater a desigualdade construída historicamente nas relações entre as nações, uma vez que os países desenvolvidos têm maior responsabilidade pelo efeito estufa.
Saúde.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, destaca o primeiro ano de funcionamento da UNACOM, Unidade de Alta Complexidade em Oncologia de Caetité. O deputado ressalta que destinou R$1 milhão para a compra de equipamentos da instituição, que inicialmente foi usada para o atendimento da população contra a Covid-19.
Charles Fernandes afirma que a criação da unidade é fruto de muito esforço do poder público municipal e estadual. Ele lembra que a UNACOM é responsável pelo atendimento da população de mais de 20 cidades baianas.
Silvia Cristina, do PDT, informa que no dia 3 de dezembro será inaugurado o primeiro Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer de Rondônia, na cidade de Ji-Paraná. A unidade foi construída com auxílio de emendas parlamentares da deputada e vai contar com equipamentos de ressonância e tomografia.
Silvia Cristina, que preside a Frente Parlamentar em Prol da Luta contra o Câncer, afirma estar orgulhosa de entregar a obra à população de Rondônia.
Desenvolvimento Regional.
Otávio Leite, do PSDB, comemora a marca de 5 milhões de visitas ao Aquário Marinho do Rio de Janeiro, o maior da América do Sul. De acordo com o deputado, a média de 1 milhão de visitas por ano, desde que foi inaugurado, é prova de que o aquário é um importante espaço de pesquisa científica que atrai turistas.
Otávio Leite também elogia a campanha "O Rio Continua Lindo e Perto". O deputado explica que o projeto celebra o comércio e a cultura fluminenses, além do retorno do turismo local, que foi fortemente afetado durante a pandemia de Covid-19.
Cláudio Cajado, do PP, afirma que a disputa judicial entre governo federal e a Via Bahia, concessionária que administra algumas rodovias do estado, tem prejudicado a manutenção das estradas. O deputado explica que a concessionária é responsável por trecho da BR-324, única estrada que liga o interior do estado a Salvador.
Cláudio Cajado sugere a elaboração de um termo de ajuste de conduta no contrato, para que as obrigações de cada lado fiquem mais claras. O deputado ressalta que a população baiana não pode ser prejudicada enquanto governo e empresa disputam quem tem razão na justiça.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT, denuncia que empresas de geração de energia eólica estão invadindo áreas de assentamento na Paraíba para a instalação de linhas de transmissão sem a autorização das famílias assentadas.
Frei Anastácio Ribeiro afirma que as invasões têm levado prejuízos aos assentados, derrubando cercas e destruindo plantações por onde as linhas de transmissão passam.
Homenagem.
Jefferson Campos, do PSB de São Paulo, parabeniza a Igreja do Evangelho Quadrangular pelos 70 anos de fundação. O deputado destaca que, especialmente durante a pandemia, as igrejas se tornaram hospitais espirituais.
Jefferson Campos cumprimenta os membros da congregação e seus líderes, lembrando que a Igreja Quadrangular está presente em todos os estados brasileiros.
Cezinha de Madureira, do PSD, parabeniza todos os líderes que representam a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em São Paulo. Ele afirma que as religiões chegam onde o poder público não consegue alcançar, seja por meio de obras sociais ou da ajuda direta aos cidadãos.
Cezinha de Madureira também destaca evento realizado recentemente que reuniu milhares de representantes das Assembleias de Deus paulistas. Ele ressalta que a religião tem mais de 10 mil templos espalhados pelo estado.
Política.
Henrique Fontana, do PT Gaúcho, cumprimenta os ministros do Supremo Tribunal Federal que suspenderam a execução das emendas de relator. Para o deputado, os ministros reafirmaram as qualidades de transparência, impessoalidade e de atendimento ao interesse público que o orçamento deve ter.
Para Henrique Fontana, as emendas secretas têm sido usadas há 2 anos para blindar o presidente Jair Bolsonaro, impedindo a abertura do processo de impeachment. O deputado acrescenta que durante os governos petistas, o Bolsa Família foi pago, assim como os compromissos com os precatórios.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, também parabeniza os ministros do STF pela decisão de suspender o chamado orçamento secreto. Segundo ele, o valor de 20 bilhões de reais para as emendas de relator fere os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
No entendimento de Paulo Teixeira, a falta de transparência na liberação dos recursos das emendas de relator torna desigual a distribuição de forças dentro do Congresso Nacional.
Merlong Solano, do PT do Piauí, também elogia a decisão do STF. O deputado afirma que não há convivência possível entre a democracia e a existência de emendas secretas no parlamento.
Segundo Merlong Solano, a aprovação da PEC dos precatórios garantiu à gestão federal um cheque em branco no valor de 110 bilhões de reais para ser usado em pleno ano eleitoral. Ele pede mais transparência no processo de decisão dos investimentos.
Na opinião de Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, o orçamento secreto permite que municípios geridos por prefeitos que se opõem ao governo federal não sejam contemplados com recursos da União.
Marcon também convoca os jovens brasileiros para irem às ruas, em defesa da educação e por um futuro melhor. Na visão do deputado, os cortes orçamentários promovidos pelo governo federal no ensino técnico e superior, na cultura e na pesquisa, ameaçam as futuras gerações.
Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, destaca medidas de enfrentamento à violência contra a mulher, como a criação do Observatório Nacional da Mulher na Política, da Secretaria da Mulher na Câmara, para aferir os indicadores das políticas públicas e da legislação criada para o segmento.
Tereza Nelma explica que o observatório tem como finalidade investigar, produzir e agregar conhecimentos sobre a atuação política de mulheres nas instituições democráticas e auxiliar no processo de construção e fortalecimento do seu protagonismo político.
Jorge Sola, do PT da Bahia, acredita que Jair Bolsonaro poderá ser preso assim que deixar o cargo de presidente da República por crimes que, segundo o deputado, foram cometidos desde o seu primeiro mandato como parlamentar.
Jorge Sola acrescenta que a CPI da pandemia e a Polícia Federal também constataram crimes praticados nos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente. Para ele, os dois principais pilares que norteiam o governo atual são a mentira e a corrupção.
comissões.
Especialistas que participaram de audiência na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara alertaram que o acesso à informação previsto em lei não pode ser prejudicado pela aplicação da Lei sobre Proteção de Dados. A repórter Lara Rage explica a polêmica sobre a questão.
Autoridades ouvidas pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados afirmaram que o acesso a informações de órgãos públicos e de agentes públicos não pode ser prejudicado por interpretações equivocadas da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Especialistas garantiram que não há conflito entre a LGPD e a Lei de Acesso à Informação, mas o deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, que pediu o debate, afirmou que alguns órgãos do governo estão usando a LGPD para impedir que a população e deputados tenham acesso à informação transparente. Segundo ele, isso dificulta o trabalho parlamentar de fiscalização do Poder Executivo.
Nós já temos notícias, tanto que da própria população que, por exemplo, requisita informações do governo, por exemplo, federal e está tendo negativas em função dessa, da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu estou tendo esse problema, agora mesmo, recentemente, eu recebi um calhamaço de material que eu pedi, um material denso, e ficou sobre sigilo esse material, só porque tinha CPF das pessoas. Então, assim, uma situação difícil, porque eu sequer posso tirar uma cópia desse material e eu já identifiquei possíveis irregularidades.
O deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, reiterou que os parlamentares têm tido problemas para obter informações do Executivo, mas acredita que existe má-fé por parte do governo federal e não apenas problemas de interpretação da lei. Procurador encarregado de proteção de dados pessoais no Ministério Público Federal, Leonardo Macedo lembrou que a LGPD é recente e alguns dispositivos entraram em vigor apenas este ano, relativos ao poder de sanção da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Segundo ele, o MPF também já teve dificuldade de acesso a dados, tendo como alegação a LGPD. O procurador reforçou que a lei não pode ser utilizada como fundamento para impedir o exercício das prerrogativas das autoridades públicas.
Então, recentemente foi, inclusive, editada uma nota técnica explicando que a Lei Geral de Proteção de Dados e o compartilhamento de dados previsto nessa legislação não afeta o poder de requisição dos dados previsto na Lei Complementar 75, que confere ao Ministério Público a possibilidade de obter os dados de quaisquer instituições públicas e privadas. Evidentemente, tratando-se de dados sujeitos a sigilo, cabe a quem recebe esses dados adotar as cautelas, as medidas necessárias para preservação do sigilo.
Entidades da sociedade civil mencionaram diversos casos em que a Lei de Proteção de Dados foi utilizada de forma equivocada pela administração pública para ocultar dados que deveriam estar acessíveis a toda a coletividade. Coordenadora executiva do coletivo Intervozes, Ramênia Vieira, citou a negativa a jornalistas de acesso a dados ambientais e sobre trabalho escravo. Paula Oda, do Instituto Ethos, observou que o sigilo máximo de 100 anos, previsto na LGPD para dados sensíveis, tem sido usado de forma irrestrita pelo governo federal. Diretora da Associação GovDados.br, Laura Tresca, sugeriu a criação de uma portaria conjunta da Agência Nacional de Proteção de Dados e da Controladoria Geral da União, com orientações aos agentes públicos para, com boas práticas, assegurarem ao mesmo tempo a máxima transparência dos órgãos e a proteção de dados dos indivíduos. A sugestão foi endossada pelas outras entidades da sociedade civil convidadas ao debate. Diretora da agência, Miriam Wimmer, diz que vai levar a sugestão aos outros diretores da NPD. Ela ressaltou que a transparência continua sendo a regra e o sigilo é a exceção. Segundo ela, a LGPD não criou novas hipóteses de sigilo, mas apenas garante a proteção de dados e informações pessoais.
Então, a LAI define que a informação pessoal, que é um conceito equivalente ao dado pessoal,
em regra, terá o seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos, mas a própria LAI traz também um rol de exceções, situações nas quais as informações pessoais podem ser divulgadas. E isso decorre não apenas do consentimento do titular, mas também de previsão legal, de uma série de outras hipóteses, inclusive da hipótese em que se verifica que há necessidade de divulgação dessas informações pessoais de modo a proteger o interesse público e geral preponderante.
Segundo Miriam Wimmer, não existe uma resposta fechada para todas as circunstâncias, mas o agente público deve analisar nos casos concretos se existe esse interesse público preponderante. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.